E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos fazer agora um treino categoria, um treino bonito, aquele treino da hora, que é a correção das provas anteriores. Então, veja bem, eu selecionei aqui para darmos uma trabalhada bem legal as últimas provas que a Banca CESP trabalhou aqui para nossa área. Então, a gente está pegando aqui questõezinhas de cargos como, ou órgãos como a PF, a PRF, a PCDF, o DEPEN, é nessa vibe, sacou? A gente pegando aí nessa vibe. Eu selecionei, inclusive, algumas questões da prova de Delta, de delegado, claro, né? Dentro daquilo que poderia vir na sua prova, respeitando também alguns limites do edital, porque o edital de Delta é um pouquinho maior. De papilo, perito, joguei algumas questões também, mas recortando aquilo que estaria dentro do edital. É muito comum que alguns desses cargos, às vezes, tenham ali tópicos que usualmente não vêm para a gente. Essas questões eu tirei fora. Mas a gente vai fazendo, então, para você realmente sentir na pele como vem a prova. Claro, aqui na nossa matéria. A gente trabalhou por tópico, a gente fez questões por tópico, a gente fez todo esse trabalho bem bacana. E agora a gente vai pegar as provas realmente. Muitas dessas questões nós até já fizemos dentro de cada tópico, ok? Principalmente as mais recentes, mas a gente vai dar essa papirada, então, pensando na prova, para a gente começar a pegar agora aquela manha, tipo assim, pô, falou de um tópico, joga no outro aqui lá, e você vai reparar que para nossa área aqui de polícia, ó, tem coisa que a banca tem tara. É quase um fetiche sexual o tópico, tanto que ela cobra. Ou seja, não vai me dar uma de bizonho e ir para a prova sem estar tá manjando desses paranauês. Então vamos lá, vamos começar e vem comigo aí, que a gente então vai fazer a nossa correçãozinha, beleza? Começando com essa aqui, ó. Concurso da PRF de 2019. Bora para cima? Bora. Vamos lá então. Essa é a primeira prova, ok? Então a gente vai fazendo dessa forma, tá? Acho que já ficou bem claro, né? Mas só para reforçar. A gente vai pegando então as provas e vai pôr provas, sacou? PF, PRF, aqui, 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 ali, eu vou mostrando. Então vamos começar com a prova aí da PRF de 2019. Vamos lá, vem aqui comigo a primeira questão, ó. Constitui poder de polícia. Atividade, ó, sempre grifa o nome do poder, sacou? Essa dica aí a gente já falou várias vezes, sempre grifa o nome do poder. A atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Bom, o erro aí ficou bem fácil a gente encontrar, falando que a empresa privada e também concessionária, que a concessionária é uma empresa privada que está prestando o um serviço público, exerce poder de polícia. Negativo. Para exercer o poder de polícia, precisa ser uma pessoa jurídica de direito público. Claro que algumas das fases do poder de polícia poderiam ser delegadas para pessoas jurídicas de direito privado. No caso, a fase de fiscalização e a fase de consentimento. Mas a banca CESP, quando é questão de certo e errado, e ela fala assim, poder de polícia, ela entende o poder de polícia como um todo. Não pode por pessoa jurídica de direito privado, apenas PJ de direito público. Mas a gente vai fazer outras que a banca gosta bastante dessa parte aí. Então, a primeira questãozinha, bem tranquilex, marca aí, gabarito errado. Vamos para a segunda. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo, ó, ato comissivo. Ato comissivo é uma ação. Cuidado, hein? Na hora da prova a gente está bizonho, a gente tem aquelas outras matérias capeta lá, sabe, informática, esses demônio português. Aí a gente chega aqui em administrativo, já tá meio animal já. Mas não animal, esse animal, não, também animal de equina, assim, sabe? E aí, cara, você, puxa vida, trocou missivo por comissivo. Já era questão, cuidado. Vai marcando, vai grifando. Parece bobo, mas na hora da prova ajuda pacas. Então vamos lá. Ato comissivo, ação é subjetiva? Cara, já tá errado. No Estado, quando for um ato comissivo, uma ação, é a responsabilidade objetiva. Vamos ver o resto, ó. E baseada na teoria do risco administrativo, beleza? Devendo o particular que foi a vítima comprovar o dolo e a culpa, não. Como ela é objetiva, não precisa comprovar o dolo e a culpa. Show de bola? A pegadinha aqui era pessoa lei correndo e não vê que era comissivo. E a pessoa equinamente leu o omissivo. Aí perderia a questão. Então pode marcar aí, segunda questão zita, errada. Bora para três. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva do agente público. Ah, não decorre? Mentira! O abuso de poder, ele pode ser tanto praticado, isso aqui é o que o CESP entende, pela ação quanto pela omissão. E ele tem a modalidade realmente excesso, que é quando o vício está na competência, e o desvio, que é quando o vício está na finalidade. Molezaça! Pode marcar aí, gabarito errado. Não é só pela ação, pela omissão também. 4. Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo. Bom, as três primeiras questões, ó. Teve aula comigo? Errou uma das três? Não, vai acontecer. Eu faço uma desgraça. Aquelas três ali, aluno meu, fi, não precisava fazer assim, ó, colocava a caneta no ouvido assim para responder a questão, ó. Tão fácil que matava. Essa daqui já é um pouquinho mais dificinha, mas a gente matava de boa também, fechou? Vamos lá, vem comigo, vamos devagarzinho. Também não é nada de outro mundo. Ela só exigia que você matutasse um pouquinho mais, saca só. Está falando aqui de elementos, tá? Falou de elementos, a gente tem quem? O co. Fi, fo, mob. Cofi for mob, cofi for mob. Competitividade falando de objeto. Beleza, ó. Ele está falando de vício no motivo, ok? O motivo está aqui. O que é o motivo mesmo? Que a gente viu aí exaustivamente em aula. Motivo é a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. Então, olha só, tanto a inexistência da matéria de fato, quanto a sua inadequação jurídica, podem configurar um vício de motivo do ato administrativo. Perfeita. Questão correta. Então, olha só, o que é o motivo? O motivo é a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. Situação fática e jurídica é a situação de fato, é a situação de direito, é o que aconteceu no caso concreto e como aquilo está previsto em lei. Esse é o motivo. Se aquele fato não ocorreu ou se ainda tem uma inadequação jurídica, visto no elemento motivo. Um pouquinho mais chatinha essa pelos termos utilizados tal. Mas com a aula que a gente viu, a gente desenrolava de boas também. Pode marcar aí, número 4, correta. Muito bem, fizemos então a prova da PRF 2019. Agora, bora aqui fazer a outra prova da PRF 2013. Prontos? Pronto, querido professor. Então, vem aqui agora e vamos ver a última prova da PRF aí de 2013. Ó. Um PRF, ao desviar de um cachorro, que surgiu inesperadamente na pista em que trafegava com a viatura de polícia, colidiu com o veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou a morte do condutor deste veículo. Com base, julgue. Em razão da responsabilidade civil objetiva da administração, o PRF será obrigado a ressarcir os danos causados à administração e a terceiros, independentemente de ter agido com dolo ou com culpa. Olha, outra parada também, que a gente conversou muito em aula, que eu falei, fica malandro, tem que cair na malandragem. Quando a banca pergunta se é objetiva, se é subjetiva, se tem que comprovar o dolo e a culpa, antes de sair loucamente assinalando a questão, o que precisa fazer? Você para e vê de quem a banca está perguntando. No caso aqui, ela perguntou do PRF. Olha só, o PRF. O policial, o agente público, ele vai ressarcir independentemente de dolo ou culpa? Não. A responsabilidade do agente público, ela é subjetiva. Ele só vai ressarcir se ele houver agido com dolo ou com culpa. Questão errada. O Estado que é objetivo. Sacou? Saquei, professor. Outra questão de boa aí, que a gente erraria só por pressa, por bizonhagem na hora ali mesmo. 6. Bom, é o mesmo enunciado, ok? PRF estava lá na pista, desviou do dog, bateu, trombou, desgraça está feita. Vamos para o enunciado. Ainda que seja absolvido por ausência de provas em processo penal, o PRF poderá ser processado administrativamente por eventual infração disciplinar cometida em razão do acidente. Muito bem, questãozinha agora que trata da nossa querida Lei 8.112 de 90. O que ela determina? Bom, ela fala que as sanções, as esferas civil, penal e administrativa são independentes e elas podem ser cumuladas. Contudo, nós temos uma exceção. Quando o servidor for absolvido criminalmente por negativa da ocorrência dos fatos ou da autoria, nesses dois casos apenas será afastada a responsabilidade administrativa. Então, cuidado, é apenas, olha só, quando ele foi. Isso aqui cai muito em prova. Nossa, a banca tem tara nessa parte aqui. Quando ele for absolvido criminalmente por negativa da ocorrência dos fatos ou da autoria, é só nesses dois casos aqui que afasta a administrativa. E saca só, ele foi absolvido por ausência de provas. A absolvição por ausência de provas afasta a responsabilidade administrativa? Não. Então, nesse caso, ele poderá ser responsabilizado administrativamente. Maravilha. Questão correta. Não é uma situação que afasta a responsabilidade, então, administrativa do servidor. Maravilha? Beleza, né? Bem tranquilo, bem de boas. Vamos agora para a 7. Os atos praticados pelos agentes públicos da PRF estão sujeitos ao controle contábil e financeiro do Tribunal de Contas da União, do TCU. Olha só, Polícia Rodoviária Federal é um órgão público da União e a gente tem aquela regrinha lá do tópico de controle da administração pública que determina que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que arrecada, administra, agencie, bens, dinheiros ou valores que pertençam à União ou pelos quais ela possa responder, tem que prestar contas. Para resumir, se brincar com o brinquedinho da União, tem que prestar contas para o TCU. PRF brinca com o brinquedinho da União? Lógico, então está sim sujeito ao dever de prestar contas. Questão correta. Questão correta. 8. Anulado o ato de demissão, o servidor estável será reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente, exceto se o cargo estiver ocupado, hipótese em que ficará em disponibilidade até aproveitamento posterior em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis. Vamos lá. Foi anulado o ato de demissão. O servidor estável será reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente. Até aqui está correto. Estamos falando aqui de uma questão de Lei 8.112. Até aqui, maravilha. Só que olha o que ela disse, ó. Exceto se o cargo estiver ocupado. Opa! Se o cargo estiver ocupado, o reintegrado vai ficar em disponibilidade? Negativo. O que que nós vimos lá no 8.112? Que se porventura o cargo estiver ocupado, quem é que dança? O atual ocupante. Este pobre infeliz é quem dança. É ele que vai aqui ser reconduzido ao cargo anterior, se for estável, sem direito à indenização, aproveitado ou colocado em disponibilidade. Então, nesse caso, o reintegrado, o dono do cargo, volta para o cargo. Que está atual ocupante que rapa fora, ele que sai fora dali. O dono do cargo voltou, o atual ocupante, adiós, ele sai. Questão errada, pode marcar aí. Questãozinha errada. É o atual ocupante que vai ter que dar linha na pipa e sair fora dali. Bora para 9 agora. O servidor público federal investido em mandato eletivo municipal somente será afastado do cargo se não houver compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado, em caso de afastamento, optar pela sua remuneração. Questão muito boa, questão bem legal para treinar. E veja bem, quando a gente fala de cargo eletivo municipal, nós temos que tomar cuidado, pois nós temos dois. nós temos o cargo eletivo de vereador e o cargo eletivo de prefeito. O que a questão está narrando é uma verdade para o cargo de vereador. O cargo de vereador, se houver compatibilidade, ó, sem compatibilidade de horários, o que acontece? Ele será afastado e ele pode optar pela remuneração. Agora, se houver compatibilidade de horários, aí nesse caso ele não será afastado. Então, o que a questão narrou é uma verdade para o cargo de vereador. Agora, saca só o cargo de prefeito. O cargo de prefeito, pouco importa se tem compatibilidade ou não, ele sempre será afastado. O cargo de prefeito, ele sempre será afastado e ele também pode optar. Agora, olha o que a banca disse, ó, que ele somente será afastado se não houver compatibilidade. Olha só, mentira! No cargo de prefeito, pouco importa se há compatibilidade ou não, ele sempre será afastado. Então, no cargo de prefeito, não importa se existe ou não compatibilidade, ele sempre será afastado. Beleza? Legal, professor. Então, pode marcar aí a questão errada, uma questão muito boa. Se a pessoa dá uma bobeadinha ali, perde mesmo. Muito bem? Muito bem. Questão linda, tá? Uma questão bem legal aí para a gente treinar essa parte. 10 agora. Vê que essa prova da PF 2013 veio bastante coisa de administrativo, ó. Não é possível a aplicação de penalidade a servidor inativo, ainda que a infração funcional tenha sido praticada anteriormente à sua aposentadoria. Poxa, muito errado, olha só. Se quando ele ainda na atividade praticou uma infração sujeita à demissão, mas ele já está aposentado, o que poderá ser feito aqui é a cassação da aposentadoria. A banca foi tão boazinha que ela nem perguntou a questão cabível. Ela nem perguntou a penalidade cabível. Ela só jogou. Ela só jogou aí e falou: ah, não cabe nada. Ó, o cara tá aposentado, já era. Já era nada, mentira. O aposentado, se ficar comprovado quando ele ainda estava trabalhando, praticou uma infração passível de demissão, não dá mais para demitir. Mas nós podemos cassar a sua aposentadoria. Então pode marcar aí questão errada. Pode colocar aí questão errada. Muito bem? Muito bem, professor. Questão legal também, mas bem facinho essa, tratando 8.112. 11. A administração não pode estabelecer unilateralmente obrigações aos particulares, mas apenas aos seus servidores e aos concessionários, permissionários e delegatários de serviço público. Ela não pode? Claro que ela pode. Nós temos aqui uma das dos atributos do ato administrativo, que é a imperatividade. Então, esse não está errado. Ela pode sim. A imperatividade, lembra da PAT lá em atos administrativos? Então, o I de imperatividade. Poder de império, imperador. A administração não pede, ela manda. Ela então impõe obrigações unilateralmente aos particulares, independentemente de sua anuência. Claro que há exceções. Há atos que ela só pratica se o particular pedir. Agora, falar que não pratica errado, pode marcar aí gabarito errado. Beleza? Beleza. Tudo tranquilo, tudo maravilha. 12. A nomeação para cargo de provimento efetivo será realizada mediante prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ou, em algumas situações excepcionais, por livre escolha da autoridade competente. E aí, que você me diz? Essa prova da PRF, ela cobrou só coisa chuchu, mas ela veio recheada de pegadinhas. Uma prova legal, maldosa, maldosa. Coração peludo, mas legal. Ela não cobrou nada de outro planeta. Só pegadinha, cara. Só casquita de banana ali que se a pessoa não tem os paranauês de grifar, cai mesmo. Parece o 37, inciso 2, né? Que fala dos cargos e tal. Deixa eu te mostrar uma paradinha aqui. Vamos ler de novo, ó. Olha só como com simples grify a gente muda tudo, ó. Ó. O cargo efetivo é mediante prévia habilitação em concurso público, prova de títulos, beleza. Ou, em algumas situações excepcionais por livre escolha, cargo efetivo, fiote, cargo efetivo é só por concurso público. Essa parada de livre escolha é para cargo em comissão. Cargo em comissão. É para cargo em comissão. Cuidado, o cargo efetivo sempre será preenchido mediante prévia aprovação em concurso público. É o cargo em comissão que é por livre escolha. Se a questão não estivesse falando do cargo efetivo, estaria correto. Os cargos públicos são preenchidos por meio de concurso, salvo os cargos comissionados, que é livre escolha. Então, sacou a malandragem que a banca jogou? Por isso que, ó, tem que grifar a parada. Você grifa, não cai mais na pegadinha. O cargo efetivo não tem livre escolha. É sempre por concurso. Examinador é safadão, rapá. Então, pode marcar aí questão errada. Muito bem? Muito bem. 13. Praticado ato ilegal por agente da PRF, deve a administração revogá-la. Ah, essa aqui é a questão do Juninho, né? Essa aqui, a pessoa que tem aula comigo e errar uma questão dessa em prova, a única técnica didática que me sobra, a única ferramenta de instrução que me sobra é a violência física. Não tem outra, porque, ah, não, de tudo que a gente estudou, falou de ato, revogar, anular. Se me chegar a minha alma dessa daqui, não, aí a gente vai partir para agressão, tá? Eu tô avisando, hein? Depois, então não me dá uma de bizonho desse jeito. Quando um ato é ilegal, a gente anula. Anula. O que é feito é anulação e não a revogação. Questão errada. Questão errada. Pronto? Pronto, querido professor. Então tá. Vai pelo amor, vai pela dor. Importante aí. Show de bola? 14 agora, ó. Somente são considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causem lesão ao patrimônio público ou importem enriquecimento ilícito. Questãozinha bem de boa. Ok? Somente não, né? Nós temos também os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Ok? E nós temos o novo, né, que não tinha na época que essa questão foi feita, mas que é a concessão ou manutenção de benefício tributário ou financeiro indevido, que está lá no artigo 10A, é o novo, mas na época da questão nem tinha. Ah, mas ainda assim ela permanece errada, só estou aqui colocando agora atualização. Ô, Thales, mas a improbidade como funciona? Olha, improbidade não é todo edital que vem. Quando a gente fala de PF, PRF, ele dá uma variada. Nem todo edital vem. Eu recomendo sempre estudando, vai preparando. Você vai acabar fazendo outros concursos aí no meio tempo, que faz parte também. E, na minha humilde opinião, é um absurdo não constar improbidade no edital. Você vai reparar que às vezes ela pode vir até em ética, às vezes ela pode vir até em legislação. Então, embora nos dois últimos aí a gente acabe, né, em alguns concursos, nos últimos, pelo menos, não estando no edital, eu recomendo sempre o estudo, uma lei gostosa, uma lei de boa, então vale a pena você papirar bacana também. Fechou? Fechei, tio. Legal, ó. Pode marcar, então. Questãozita errada. Maravilha. Fizemos aí, então, a prova da PRF de 2013. Prova boa, hein? Prova legal. Algumas questões dadas, alguns presentes, algumas pegadinhas bem marotas que o examinador jogou. Agora, bora aí, ó, fazer a prova de agente da Polícia Federal de 2018. Bora? Bora. Vem comigo. Bora agora para pirar um pouquinho a prova de agente aí da PF. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos administrativos discricionários, exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Essa questão aqui foi muito boa. Muita gente errou ela. Por quê? Porque, cara, olha só. Pensa o seguinte. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Uma coisa que a banca faz. Ela fala uma coisa errada e ela tenta consertar com uma coisa correta. Ó, dá um exemplo, tá? Você não vai esquecer mais. Peguei esse copo aqui, não vou fazer um copo de estratégia, lógico. Eu mijei aqui. Eu enchi até aqui de mijo, beleza? Eu enchi até aqui o copo de mijo. Aí eu venho aqui e coloco uma água. Toma. Não, por quê? Porque tem mijo. Ou seja, não é porque eu coloquei água, não é porque eu coloquei algo certo que eu apaguei o que estava errado. Então, filho, basicamente a banca pegou um copo, colocou mijo, depois colocou um pouco de água em cima e falou: pode beber, é água. É água, caralho, filho, tem mijo nesse troço, eu não vou beber, não. Então tem um erro, cuidado, cara. O CESP é muito bom em fazer isso. Sabe o que ele faz? Ele joga um erro, sacou? Ele joga um erro até meio. Aí depois ele vem, ele alisa, aí ele pega assim, chega e fala: olha aqui, ó, água geladinha, colhida nas montanhas por virgens, não sei o que lá, e joga água. Toma água, filho, tem mijo no copo, eu não vou tomar. Você pode colocar água que você quiser, então o copo tá mijado já. Então, quando tem um erro, não é porque ela veio depois alisando que o negócio tá errado, sacou? Então, ó, cuidado com essa pegadinha, você vai ter que beber desse copo, hein? Então, vamos lá, volta aqui comigo, ó. Saca só. O Poder Judiciário analisa o mérito dos atos administrativos? Já era. Não tem como consertar essa questão. Tá errado. Tá errado. Ele não pode apreciar o mérito. Aí no final, ele vem colocando uma aguinha. Entendeu? Ele vem passando uma aguinha com geleia. Olha só. Ai, tem que analisar a legalidade. Para, fi. Tá mijado lá em cima. Não tem como. Questão errada. Mérito é mérito. Legalidade é legalidade. Otários, mas ele está analisando a legalidade do mérito. Não existe isso. Ou está analisando o mérito, ou está analisando a legalidade. Falou que analisou o mérito? Já era. Ele poderia analisar o mérito dos próprios atos quando no desempenho da função atípica de administrar. Agora, o controle judicial tal não pode. Fechou? Questão muito boa, cara. Questão aí que derrubou muita gente. A banca é muito boa em fazer isso aí. Mas desse copo tu já sabe que ele é para beber, né? Então tá beleza. Pode marcar aí questão errada. Show de bola? Show de bola. 16. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público. Bom, autotutela é o controle dos próprios atos, beleza? Beleza. Autotutela é o controle dos próprios atos. Realmente, ela é relacionada com o princípio da legalidade, quando o um ato é ilegal a gente anula, e também com a preponderância do interesse público, que é um sinônimo de supremacia do interesse público. E pode ser exercido de ofício. De ofício é quando ninguém pede. Quando a autoridade é competente verificar ilegalidade em ato da própria administração. E aí? Olha só. A autotutela administrativa é o controle dos próprios atos. Beleza. Ela tem, então, um fundamento na legalidade? Sim, quando um ato é ilegal, a gente anula. A preponderância, deixa eu colocar aqui pequenininho para você, ó, é sinônimo de princípio da supremacia. Pronto. Pode de ofício? Pode ser feito de ofício também, quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da própria administração. Questão correta. Pode marcar aí, gabarito correto. O pessoal deu uma reclamada na época por causa disso aqui, quer ver, ó? Deixa eu marcar para você. Ó, por causa do pode e ilegalidade. A galera reclamou na época: ah, cabe recurso, tal. Não vai ser provido, porque é o seguinte, veja bem. Cuidado com o termo pode. Ele às vezes é utilizado em dois sentidos distintos. Ele pode ser utilizado tipo pode, faz se quiser, ou pode no sentido de existir a possibilidade, sacou? De ser possível. Então ele não fala pode assim, faz se quiser. Normalmente a banca usa o pode no sentido de haver a possibilidade, de ser possível. E é o caso, é possível. Então reclamaram um pouquinho na época. Não cabe recurso mesmo, tá? Só que a banca trabalha usando esse termo já há muito tempo. Então pode marcar aí gabarito correto. Beleza? Beleza. 17. Ao outorgar determinada atribuição a pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado, serve-se da denominada desconcentração administrativa.
Opa, opa, desconcentração tem esse ozinho aqui de órgão. E quando ela cria um órgão, ela está criando alguém dentro da sua própria estrutura. Olha o que ele disse, ó, a pessoa, quando a administração direta vem e passa para a indireta ou para um particular, ou seja, está passando para outra pessoa, nós temos aqui a chamada descentralização. Ele passou para outra pessoa. A desconcentração que tem o ozinho de órgão é dentro da mesma pessoa. Maravilha? Maravilha, professor. Então pode marcar aí questão errada. Bem legal, né? Bem de boa, nada de outro mundo. Deu para fazer tranquilo aí. Só ter calma aí e marcando. Bora para a próxima. Vem comigo agora. E olha só, 18. Questão também bem judiadinha, mas vamos lá, vamos desenrolar ela. Ó. Sobre a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente, palavrinha que dá medo, hein? Somente é a administração pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Qual que é a regra no Brasil mesmo quando a gente define administração pública? Ah, é a regra do suvaco, é quando for suor. Então a regra é o for suor. O que que é o for suor? Lembrando aqui rapidinho, ó, formal, subjetivo ou orgânico. De acordo com esse critério, a gente considera como sendo administração pública apenas aqueles entes, apenas aquelas pessoas jurídicas que estão determinadas em lei como sendo integrantes da administração pública. Juntamente neste conceito, nós podemos incluir os seus órgãos e os seus agentes. O outro critério, se o de cima é o formal, o outro é o material. Se o de cima é o subjetivo, o outro é o objetivo. Se o de baixo é o orgânico, o outro é o funcional. O outro critério que a banca nem perguntou aqui é o que fala da própria atividade. Mas vamos lá, ó. Mediante critério formal, ó, o formal. Somente é a administração pública aquilo como determinado como tal pelo ordenamento jurídico, pela lei? Sim. Independentemente da atribuição exercida. Então, de acordo com o critério formal, pouco importa o que eles estão fazendo. Não importa o que está sendo feito, mas sim quem está fazendo. No caso, são os entes da administração direta e indireta. Esse é o critério adotado. Então, até aqui, ó. Até aqui, perfeita a questão. Ok? Ok. O restante é que deu um pouquinho de abacaxi. Mas vamos lá. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da indireta. Gabarito oficial correto. Ok? Gabarito oficial correto. Na época, eu fiz o gabarito extraoficial dessa questão também. E eu falei, ainda na época que eu fiz a correção, falei: olha, a banca vai dar como correto, mas cabe recurso. Na minha humilde opinião, caberia recurso. Porque quando ela usa o termo exclusivamente, que é um termo forte, ela fala assim: apenas os órgãos da direta. Não. As entidades, os entes da direta também, as pessoas jurídicas da direta também. Os agentes também. Então, a questão, sacou? Não foi tão bem feita. A primeira parte está linda. Primeira parte está perfeita. Na minha opinião, o examinador deu mole, sacou? Ele deu mole por causa desse exclusivamente aqui, ó. Se ele só tirasse essa palavra, aí não tinha discussão mesmo. Mas quando ele joga exclusivamente, ele é muito taxativo. Concorda comigo que exclusivamente é uma palavra muito forte. Tem que estar tudo ali. E não está. Pois nós também poderíamos colocar aqui as pessoas jurídicas da administração direta, União, Estado, DF, Município, e até os agentes. Então, né, sabe como é. Aí aquela coisa que a gente trabalha tanto, a gente faz questão, 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 cara. A gente sabe até a hora que a banca vai fazer cagada, até a hora que ela faz cagada, a gente sabe para que lado a bunda dela tá virada. Eu lembro que certinho essa questão. Falei, olha, ela vai dar como correto. Cabe recurso, provavelmente ela nem vai anular. Então faz parte, né? Uma questão aí meio, né, injusta, na minha opinião, mas faz parte, entendeu? Acontece. E muita gente bem preparada acaba errando ela também. Show de bola? Marcou aí gabarito, então, oficial correto. Mas tem essa observação que eu falei. E eu duvido que a banca vá repetir da mesma forma essa questão, porque acaba pegando um pouco mal. Pega mal, a galera recorre e tal, ela é meio orgulhosa, saca? Ela é orgulhosa, ah, deixa aí, não vou anular não. Só que depois ela não repete. Muito bem, muito bem. Fizemos aí então essa questãozinha e a gente vai analisar a prova agora da Polícia Federal por cargo de escrivão no próximo vídeo. Próximo vídeo, a gente volta e começa a papirar aí as questõezinhas de escrivão da PF agora. Valeu? Até já!